Vamos falar sobre o livro Engenheiros para Quê? Formação e profissão do engenheiro no Brasil. Um dos finalistas do Prêmio Jabuti na categoria Ciências pretende discutir a formação dos futuros profissionais e as ações capazes de melhorar a integração entre universidade, empresa e governo. O prêmio, inclusive, será entregue, né, nesta quinta-feira, dia 25, e eu converso com o professor Dr. Roberto Leal Lobo Filho, ex-reitor da universidade, não é? Bom dia, professor, seja muito bem-vindo ao jornal.
Bom dia, obrigado.
Obrigada pela atenção.
É um prazer estar aqui.
Muito obrigada pela atenção aqui conosco, com o nosso ouvinte, para falar um pouco dessa profissão importantíssima, não é? Que mostrou, claro, inclusive, sua contribuição, né, com pesquisa, se aliando a outras áreas, durante a pandemia, trouxe importantes contribuições. E conta um pouco para a gente, nesses anos de estudo, o que é que essa profissão traz e agrega de tão importante para a sociedade?
Eu acho que a engenharia, pelo que ela é, a engenharia, na verdade, é uma combinação muito interessante de arte e técnica, arte e ciência, né? A engenharia é a inovação. A inovação passa quase sempre pela engenharia. A engenharia é que cria soluções para a sociedade, é que agrega valor às coisas, é que cria valor. Então, a engenharia é um fator fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, uhum, e nosso particular. Então, eu sou engenheiro de formação, embora tenha feito meu doutorado em física, mas a engenharia sempre ficou no meu radar, né? Inclusive, quando eu estava na reitoria, tive muito contato com o pessoal da Escola Politécnica e do pessoal da Engenharia de São Carlos. E meu interesse especial pela engenharia ressurgiu quando eu fui convidado para várias atividades envolvendo a engenharia. Fui consultor da Universidade Federal de Itajubá, que é de engenharia, e depois fui chamado pela CNI para fazer um levantamento das engenharias, melhor dizendo, de recursos humanos para inovação, mas que era basicamente a engenharia, para que eles pudessem tomar uma posição institucional a respeito do incentivo, que tipo de engenharia, como apoiar a engenharia, etc. Então, eu fiz um estudo para ele bastante longo. Quando estava nos Estados Unidos recentemente, peguei um pouco desse estudo, ampliei, modifiquei um pouco e escrevi um texto. E, voltando para o Brasil, achei que era viável publicá-lo, né? Então, eu pensei em modernizá-lo na visão Brasil. Então, chamei o professor José Roberto Cardoso, que é ativo, na Politécnica, uhum, para trazer um pouco da visão Brasil naquele momento. Chamei uma pessoa, a Renata, que era postdoctor lá em Harvard, né, no Las Pau, que estava trabalhando em metodologias modernas para o ensino de engenharia. E chamei a Maria Beatriz, que é minha esposa, para fazer a conclusão e escrever um pouco sobre a dificuldade e as barreiras que se enfrentaria para fazer as modificações necessárias para modernizar a engenharia. Uhum. Então, com esses quatro, nós fechamos o livro, né? Achei que tinha uma introdução que é a minha bastante completa, com muitos dados, muitas comparações, muitas propostas. Depois, José Roberto Cardoso olhou um pouco como é que estava a situação no Brasil, quais eram as iniciativas de modernização do Brasil, que eu ajudei também a escrever. Depois a Renata falou um pouco sobre metodologias e a Beatriz concluiu. E convidei o nosso reitor, Varran, para fazer o prefácio, que aliás, uhum, ele fez muito bem. Ele leu o livro com muita atenção e fez um prefácio magnífico. Uhum. Então é isso, essa é a minha história desse livro.
Sim, professor, o senhor oferece uma visão panorâmica, como o senhor está descrevendo, importante sobre essa formação e a profissão do engenheiro. E eu queria que o senhor colocasse um pouco quais são os principais desafios hoje para esse profissional, o que se busca cada vez mais a integração com diferentes áreas e a integração também entre a universidade, empresa e os governos, não é? Quer dizer, essa junção para avanço da pesquisa e para resposta, né, com soluções para a sociedade. Queria que o senhor explorasse um pouco isso, essa integração.
Bom, eu acho que nós temos um sistema legal muito complicado. Patentear coisas no Brasil é extremamente complexo, lento, irritante. Então, nós precisamos flexibilizar as nossas leis, apoiar as pessoas que têm criatividade, estão criando valor, né? E infelizmente o Brasil, se a gente olha os índices brasileiros de competitividade, nós estamos lá embaixo. Por quê? Porque tudo aqui é complicado, né? Você vai abrir uma empresa, você vai criar um startup, tudo demora, tudo é difícil, você vai querer um financiamento, é difícil, nós temos ainda pouco capital de risco para apoio às novas iniciativas. O engenheiro, ele não é necessariamente um empreendedor, mas ele vai trabalhar sempre em situações de novidades, e ele precisa ter agilidade, ele precisa ter flexibilidade, e eu acho que falta no Brasil exatamente isso, aliado à nossa formação própria do engenheiro, que é uma formação ainda muito acadêmica, no sentido tradicional de que se acha que a engenharia é uma ciência aplicada, é uma física aplicada, e não é. A engenharia tem um pouco de ciência e tem um pouco de criação e de arte, né? Eu sempre digo que se a gente fosse esperar pelo Newton, não havia ponte em Roma, né? Porque o Newton, muitos séculos depois, e Roma, e romanos já faziam aqueduto, já faziam ponte, já faziam tudo. Porque a engenharia tem essa coisa da criatividade. Dizem que a ciência é descobrir o que existe, né? E a engenharia é fazer o que não existe. Então, essa parte dessa atração que tem a engenharia por estar criando alguma coisa nova de interesse social. É uma coisa que eu acho que é encantador na engenharia.
Sem dúvida alguma. E, professor, atualmente os principais desafios deste profissional cada vez mais integrado a diferentes áreas, né? A gente vê aqui, claro que a gente está falando de um centro de excelência, que é a formação do engenheiro nas diferentes áreas aqui na Universidade de São Paulo, né? Claro, a gente está tomando como base um ponto importantíssimo, um centro importantíssimo de produção de ciência e conhecimento, que é a USP, né? Mas essa integração é a chave, e o que mais? Quer dizer, o que mais é a chave do sucesso para a formação desse profissional, para esses atuais desafios?
Bom, a formação do engenheiro está sofrendo uma revolução nos últimos anos, porque aquela formação tradicional, que é curso básico, ciências, para depois fazer engenharia, isso está meio ultrapassado. Quer dizer, hoje as pessoas querem começar a exercer um pouco, a ter contato com a profissão mais cedo. Ele escolheu engenharia porque ele quer ser engenheiro, ele não quer ser matemático, não quer ser físico, não quer ser químico. Ele quer ser engenheiro, ele quer construir coisas, ele quer montar coisas, ele quer entender como que as coisas funcionam. Então, você tem que, desde o princípio, chamá-lo para esse lado também, pelo menos dar esse apoio, né? Eu me lembro quando eu estava na reitoria, que um estudante de veterinária estava conversando comigo, dizendo que ele tinha aula de fisiologia humana no curso de veterinária, porque ele tinha que ter aula básica primeiro, toda a área básica, para depois ir olhar bicho. Aí eu conversei com o diretor da faculdade, por que você não manda o menino pelo menos dar uma injeção numa vaca, né, para ele se sentir um pouco o que é a profissão, como é que lida com bicho, porque a gente tem essa quebra que houve na formação entre a área básica e a área profissional, faz com que a área profissional entre muito tarde, o aluno se desmotiva, muitas vezes abandona o curso porque não consegue ver nada do que ele gostaria de fazer, ele escolheu a engenharia. Então hoje se traz os problemas, se traz projetos de engenharia desde o primeiro ano. Então a pessoa já tem, mesmo que não tenha sofisticação de ferramentas, ele tem o desafio da criação dentro da área tecnológica. E essa é a grande modificação que está havendo em todo mundo nas áreas de ensino de engenharia.
Tem falar nessa preocupação constante com as questões, os projetos cada vez mais integrados com a necessidade de sustentabilidade, né, professor? Esse é um outro ponto
grande
hoje urgente.
Então, a inteligência artificial, o sistema de comunicação que ele vai ter que dominar cada vez mais, a sustentabilidade, a ética profissional, são pontos-chave na formação de um engenheiro moderno, né?
Sem dúvida.
E saber trabalhar em equipe. É muito importante isso também. Daí ele não é mais aquele cientista que fica trancado na sala, mas ele tem que trabalhar em equipe, ele tem que saber lidar com as pessoas, ele tem que saber mostrar às pessoas o produto que ele desenvolveu. Tudo isso são habilidades. Por exemplo, no MIT eles têm programas de e que o estudante tem que mostrar coisas, tem que fazer seminários, tem que conversar com as pessoas para que ele aprenda a escrever, aprenda a falar. Essa é uma outra componente importante na formação profissional hoje em dia.
E outro ponto que eu gostaria que você comentasse, essa questão dessa, pelo menos aqui na Universidade de São Paulo, esse incentivo ou fomento de startups, grandes ideias que começam aqui na universidade, não é? E têm alcançado excelentes resultados também. Isso é uma vertente?
Importante. Nós precisamos, como eu falei, volto a repetir, nós precisamos facilitar esse pessoal, dar condições para que eles façam e tenham financiamento, tenham apoio e desburocratizem os processos de instalação de empresas, de início de empresas principalmente. Que a gente sente, voltando a falar nisso, a gente sente que às vezes a ideia é boa, o interesse é bom, a competência existe, mas a dificuldade é tão grande para ultrapassar a primeira fase, porque existe uma fase inicial de entusiasmo com a nova ideia, depois existe uma fase de maturação, que a pessoa tem que sentir o mercado, a pessoa tem que ter financiamento para se estruturar, e essa fase que é um fosso entre a ideia e a realização. Essa fase é uma fase difícil que tem que ser apoiada de alguma forma. Então, ou se encontra fundações que apoiam, ou se encontra financiamento do Estado, porque a universidade não pode financiar tudo, né? E ela precisa encontrar mecanismos que façam que se atravesse esse fosso de uma maneira saudável. Que os países que conseguiram maior desempenho nisso têm essa estrutura, né?
Bom, engenheiros para quê? Formação e profissão do engenheiro no Brasil, editora EduSP, concorre, portanto, aí a prêmio. Claro que é destinado a todos os interessados no tema, especialmente nos formadores, né, de políticas públicas e institucionais, né, professor? Mas é uma referência, esperamos, sem dúvida, para os interessados.
Nós apresentamos, inclusive, algumas sugestões de formação, sugestão de organização dos cursos de engenharia, e acho que pode ser útil se a pessoa for ler com atenção. Eu acho que vai aproveitar bastante e poder implantar algumas coisas que a gente sugere. Nós temos, inclusive, um conjunto de sugestões bem abertas e explicadas para que a pessoa, inclusive até critérios de mudança institucional, porque haverá necessidade de algumas mudanças institucionais, porque é difícil sempre, principalmente nas instituições mais antigas, mexer com a estrutura que existe. É sempre complicado implantar uma ideia nova, uma metodologia nova, uma programação, um currículo novo, é sempre difícil. Então a gente tem uma parte também que a gente discute a reorganização e como é que se pode fazer uma mudança institucional com boas possibilidades.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Roberto Leal Lobo Filho hoje aqui no Jornal da USP no Ar, primeira edição. Obrigada, professor, por sua contribuição aqui no tema.
Eu que agradeço, espero ter sido útil.
Muito útil, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado, até logo.